De repente, uma explosão. Puf! O vazio se enche, eis que surge o espaço. O espaço se move, eis que surge o tempo. Dessa energia surgem átomos, dos átomos moléculas, das moléculas células, das células organismos.
Vera Ort e Frederico, obrigado por estarem aqui connosco na nossa comunidade de Camões TV para o Canadá. Através daqui da Figueira da Foz, muito obrigado por nos terem facilitado aqui esta entrevista. É uma entrevista que não é ficção, é mesmo realidade. Pergunto, esta peça que ambos andam em tour é a viajar pela história da humanidade? É uma pergunta para os dois.
Sim, a obra é um recorte, tá? É um recorte do livro do Harari, né, do Sapiens, e o recorte dele é um pouco, falar um pouco do Sapiens, de como é que o Sapiens sobreviveu e por que as outras espécies não sobreviveram, né, humanas, e vai contando um pouco essa historinha, até o recorte principal dele, a capacidade que o ser humano tem, ou o Homo Sapiens tem, de criar, inventar histórias, acreditar nelas e acreditar coletivamente.
Sim.
Então, a partir da ideia de você criar uma historinha, essas historinhas que criadas foram estruturando todas as grandes invenções humanas, né? E nome de todas as coisas, todas as ideologias, né? Idiomas, leis, religiões, né? Essa capacidade extraordinária do Homo sapiens.
É um foco importante do espetáculo é falar da cooperação humana, né? De como através de todas essas criações e ficções coletivas a gente passa a cooperar um com o outro, mesmo se a gente não se conhece.
Pois. 20 personagens, como é que se consegue fazer 20 personagens no palco?
Na verdade, sempre sou eu, né? Como é uma estrutura meio performática, né? Então eu meio que pontuo o tempo todo, né? Agora eu vou ser um asno, agora eu sou o trigo. Então, é você que tem que, de alguma forma, acreditar. Eu estou inventando uma ficção para você e isso também já faz parte um pouco dessa dinâmica, né? Da capacidade que eu me tenho de acreditar. Eu estou falando que agora eu sou um asno. Eu continuo sendo a mesma narradora, né? Mas agora eu sou um asno. Ele passa a acreditar que eu sou um asno, que eu sou um fóssil, né? Que eu sou uma nômade. Mas essa dinâmica é muito, muito interessante, muito bom de fazer.
Essa dinâmica é fácil de colocar música?
Isso é fácil de colocar música? Bom, depende dos pontos de vista. Depende da inspiração. Mas com certeza o texto ali é muito interessante. O nosso diretor e dramaturgo, Rodrigo Portela, é uma pessoa extremamente sensível e muito... Ele é muito bom em estimular, né? Em fornecer estímulo. Ele não é um diretor que marca tudo, ele é um diretor que deixa muitas coisas abertas e é aberto a propostas. E trabalhar com a Vera também é muito estimulante. Então todos esses ingredientes deixam o trabalho, não sei se é fácil, mas deixam o trabalho muito, muito bom de se fazer.
Frederico,
fluido, exato.
Como é que foi a tua reação ao receber o convite para trabalhar com esta grande senhora?
Então, eu conhecia a Vera como atriz, mas não conhecia ela pessoalmente. E quem me convidou para o projeto foi o Rodrigo Portela, o diretor. E, bom, ele um dia me manda uma mensagem, esse é o número da Vera, escreve para ela, quero que vocês se conheçam para ver se vocês podem trabalhar junto. E aí eu mandei uma mensagem para a Vera, ela falou, ah, fantástico, vem aqui em casa amanhã ou depois da manhã, sei lá. E a gente se encontrou na porta do apartamento dela. Eu bati a porta, ela abriu e a gente se reconheceu de alguma forma por nossa ancestralidade italiana. Acho que ali já começou a se comunicar, né?
É uma empatia imediata, né?
É, uma empatia imediata.
Imediata. Exatamente. E acho que todas as barreiras, assim, sabe, caíram por terra e nós conseguimos fazer o que o diretor tinha nos proposto, né?
Exato.
Que eu... Improvisem com o violoncelo. Acústico e voz da Vera. E nós ficamos lá, levamos a lição a sério.
Exato.
Ficamos a tarde toda brincando se aquilo poderia se transformar numa cena ou não. Mas isso realmente virou uma cena e a proposta era realmente, tem que se improvisar todo dia. Eu falei, opa, vamos lá. E aí, fazer 180 espetáculos, aí a gente brinca com isso todo dia.
Sim, porque isto também oferece um texto que não é um padrão normal no teatro. Não é fácil teatrar um tema tão filosófico como este.
Não é normal. A gente nem mais... essa foi a dúvida, quando me chamaram, eu falei, olha, eu acho o livro fantástico, não tenho problema nenhum. Já gostava muito do livro, já tinha dado esse livro para muita gente, já tinha tido retorno, né, das pessoas. Então, o que que acontecia? Muitas pessoas falavam, não dá para ler esse livro, esse livro é muito difícil para mim. Eu falava, vai devagar. Então, quando eu fui convidado, eu falei, meu Deus, o que que vai acontecer com isso? E essa ideia também de ser um sapiens fêmea, né, narrativa feminina. Então, foi uma escolha da produção. Então, eu falei, isso daí não é uma literatura criativa, né? Transformar isso.
Muito pelo contrário.
Mas eu acho que ele foi bastante... Ele não tinha lido o livro quando ele aceitou fazer. Então, você imagina, foi uma paixão. A gente sempre fala que a chancela dessa obra é a paixão. Paixão pela obra, paixão pela ideia da humanidade, de confiar no processo civilizatório, né, na humanidade, e no Homo sapiens, né, com todas as suas diferenças, né, com suas mudanças comportamentais. Mas eu acho que essa natureza humana nos seduziu bastante falar sobre isso.
E a Alessandra, que é a produtora do projeto, ela sempre diz que nesse projeto só ficaram as pessoas que disseram sim de primeira.
E apaixonadamente.
É. Nós chegamos à conclusão que o Rodrigo conseguiu escrever esse texto para essa peça só porque ele não tinha lido o livro. Ele falou sim antes de ler o livro. Porque se ele tivesse lido antes, de repente, ele podia dizer não, isso não dá para fazer. Mas ele não sabia.
Vocês já falaram do improviso. Como é que conseguem... equilibrar a necessidade de ter um guião direto e depois desviar-se um pouco para o improviso?
Então, essa peça, na verdade, assim, ela é uma peça que, quando você olha, esteticamente ela é muito aberta, ela mostra tudo. Todos os mecanismos do teatro são mostrados ali. E tem muitas pessoas que acham que tem muito mais coisa improvisada do que de fato tem no espetáculo. Tem uma partitura, né?
É rigorosa.
Tem momentos de música que a gente improvisa. E aí, se quiser, a gente pode fazer um experimento aqui sobre improvisar. Eu acho que se todos nós aqui começarmos a cantar, a gente vai improvisar musicalmente. Porque a música é uma linguagem universal, a gente não precisa de muitas regras para poder improvisar. Então a gente brinca com isso exatamente como a gente brinca com a linguagem verbal. Né?
Vocês já afirmaram que já fizeram 180 peças. Como é que acham que o público em Portugal anda a reagir à peça?
Ele é muito parecido com o público mineiro no Brasil. É um público mais contido. A reação dele é mais contida, né? E no final é uma explosão de eles aplaudem durante muito tempo, né? Sim. E gostam de nos aplaudir e dizem, olha, nós gostamos. A forma do público daqui demonstrar é através da palma, né? E isso é uma coisa muito... O brasileiro, ele já dá risada, ele já canta, ele já se levanta, né? O que ele é solicitado, dependendo de cada estado, tá? No Brasil, nem todo o Brasil é assim, né? Rio Grande do Sul, Minas Gerais, cada um tem um comportamento até mais parecido com o comportamento daqui de vocês. É um público mais contido, tudo que a gente solicita, ele realmente ele faz, né?
Sim.
Ele canta, ele responde aos estímulos musicais, e aos jogos cênicos, né, que são propostos, e aplaudem muito no final. E quando a gente conversa com eles, eles têm uma opinião muito bem elaborada sobre o trabalho.
E qual é a mensagem que o público leva consigo quando vê a peça?
Mas é extraordinária, essa nossa extraordinária capacidade de inventar, né, de criar. De criar e crer, e de crer coletivamente. E essa coisa, se você cria, você descria. Se tudo é ficção, se tudo é ficção, por que você não pode recriar novas ficções, novas crenças, novos acordos, né? Então, e uma outra coisa que alguns mais jovens até falam, ai, meu, eu tô meio pirado. Falei, por que você tá pirado? Porque eu nunca imaginei que tudo era criação. Então, isso é muito interessante, sim, né? De você... de trazer à tona, né, essa, as grandes narrativas, uma observação sobre isso, tudo é uma narrativa.
E a grande coisa que acho que o público leva para casa são perguntas. A gente não fornece muitas respostas, a gente cutuca a plateia com perguntas. Perguntas que você pode levar a vida toda para responder.
Nossa.
Talvez vai ter uma resposta diferente a cada dia, porque são perguntas existenciais de alguma forma, perguntas que não necessariamente precisam de uma resposta, mas são estímulos para o pensamento cotidiano para a gente.
Isso é, você vai pensar, você sai da obra, pense.
Tanto é que a frase pense, ela pense, aparece muitas vezes durante a peça.
É isso, pense.
As pessoas ficam a pensar também devido também às atmosferas sonoras que o Frederico trabalha.
Então, a música é uma linguagem, né, que entra no espetáculo exatamente como a palavra, assim, elas são complementares, vão, se juntam para contar essa história da humanidade. Talvez, como falei antes, a música seja uma das linguagens, talvez uma das mais universais que o ser humano conseguiu criar, que é uma das poucas linguagens que a gente pode conversar com pessoas, comunicar com pessoas de qualquer cultura, qualquer instrumento que pertence a qualquer cultura, você coloca junto e vai sair música daí, né? Então a música, ela tem a capacidade de chegar nas pessoas sem uma necessidade de análise anterior, que a palavra precisa, né? A palavra, para você conversar com alguém em um idioma, você precisa conhecer o idioma e analisar, ter um raciocínio. A música, ela parece com cheiro. O cheiro, por exemplo, sim, ele vai diretamente no córtex cerebral sem passar, exatamente, pelo lado do nosso pensamento. Sim. Então a gente sente um cheiro, sei lá, qualquer cheiro. Cheiro de fumaça, por exemplo, a gente fica alerta porque pode ter um incêndio. Essa é uma programação instintiva, a gente sem que a gente pense. A música parece muito com isso. A gente sente música, a gente reage à música emotivamente, sem se perguntar o porquê que eu estou reagindo dessa forma. A pergunta vem depois, né? Você bota uma música, você chega em casa depois do trabalho, bota uma música e isso muda seu estado de espírito. Depois você pensa por que essa música mudou isso ou de que forma. Mas ela vai mudar teu estado de espírito. Então a música aqui entra nesse lugar. Né?
Vera, como é que é equilibrar televisão, telenovelas, teatro? Como é que é a sua vida nestas formas de arte?
Eu a cada período da minha vida eu me dediquei mais a uma... Né? Eu fiquei muito tempo fazendo teatro. Depois eu entro para a televisão em 88. Eu fiz teatro e televisão durante um tempo. Aí eu percebi que... Depois de uns 10 anos, eu percebi que acho melhor eu fazer, fiquei fazendo só a televisão. Aí eu fiz televisão durante muito tempo. E agora eu saí da televisão, já os processos todos, os contratos no Brasil mudaram bastante. Então agora eu volto a fazer essa peça e estou feliz de estar fazendo só o teatro. E estou feliz com essa peça, a nossa equipe realmente é uma equipe super afinada. E isso é fundamental, né, para uma longevidade de uma obra, né?
As telenovelas vão estar sempre ligadas a si.
Sim.
Como é que vê o futuro das novelas no surgimento de plataformas como o streaming e outros novos formatos?
Nós tivemos uma invasão, né, de séries e de... Hoje você pode assistir uma série turca, uma série coreana, né, sul-coreana, e numa noite você viaja, né, nessas linguagens todas, né? Então eu não sei, eu acho que a novela brasileira, uma discussão que eu estava lendo até esses dias lá no Brasil é a questão dos autores. Se os autores não se renovam, né, como é que você vai continuar fazendo novela e para que público, né? Porque hoje o público não vai ter aquele tempo da novela, eu acho que é um tempo que já... São outros espectadores, né? Foi um outro tempo. A dinâmica de hoje do streaming, a dinâmica hoje do audiovisual, ela é outra. O público é outro também. Então, não, eu acho que ela foi invadida por outro tipo de linguagem.
E na tua vida ligada à música? Depois da peça?
Ah, depois da peça? Cara, eu faço vários trabalhos em paralelo à peça.
Ele faz
inclusive
muita novela. ele faz muita música para novela.
Eu participo de muita trilha de
novela.
Conte
para ele saber das novelas que você fez, Renascer.
Ah, tem uma novela chamada Renascer, que está no ar agora, que eu gravei toda a trilha.
É?
Gravei violoncelo, viola da gamba, violão tenor, um monte de
Pantanal.
Instrumentos. Pantanal também. Tem uma outra que vai estrear agora, que se chama No Riacho Fundo, que também gravei a trilha. Então, gravo muita coisa para audiovisual, às vezes sou eu que componho, às vezes de outros compositores, de outros produtores.
Muito peça de teatro.
É peça de teatro, inclusive a semana que vem estreio uma peça de teatro com a trilha minha em São Paulo, com a direção da Gabriela Melão e do João Cury. E, enfim, faço basicamente isso, trilha de teatro, trilha para audiovisual e o meu trabalho artístico solo também. E eu tenho também um duo, um grupo que se chama Yami, com o percussionista Marco Lobo. Então são várias frentes,
sim,
sempre dentro da música, mas são várias frentes.
Mas outro dia ele estava falando que no domingo ele estava com 3 peças simultâneas.
É, né? É verdade.
Ele estava com 3 peças simultâneas. Na Fazenda.
Não, Tô na Fazenda não. Ah, estava com Mutações.
Mutações.
O Diário de um Louco.
E
Enquanto Você Voava, eu criava raízes.
E Ficções.
E Ficções. É, só que esse domingo a gente não tem apresentação, senão seriam 4 peças ao mesmo tempo.
Muito bem. Depois de Ficções, há projetos para outra colaboração? Os dois?
Não tenho pensado muito nisso. Eu tenho alguns convites, mas eu sempre troco agora com a nossa... Nosso Deus, que é o nosso Deus, na realidade, Alessandra.
Alessandra,
que é a nossa produtora, que tem uma visibilidade muito única da nossa... De o que é uma vida, né? No teatro, né? Então, nós temos ainda uma temporada no segundo semestre no Brasil, vamos fazer Norte-Nordeste e retomando, provavelmente, voltaremos para algumas cidades. E começo do ano que vem ainda tem alguma coisa, né? Então, eu tô me dedicando a essa obra. Eu acho melhor assim. É uma obra que ela é de difícil execução, né? Uma partitura de difícil execução, ela tem que ser tratada com muito carinho, né?
Para finalizar, uma mensagem para a comunidade brasileira e portuguesa e até italiana que nos vê no Canadá.
Então, posso falar sobre a comunidade italiana no Canadá e sobre um pouco a comunidade brasileira, já que eu sou
brasileiro.
Não, porque eu tenho essa experiência de estar fora da minha terra, né? Então eu vivo há 11 anos, quase 12, no Brasil. Então eu sei muito bem o que é estar longe da sua terra natal, né? Então a todos os italianos que estão no Canadá e a todos os brasileiros também, de alguma forma, que estão no Canadá. Eu, quando fico com saudade da minha terra, eu vou ver filmes italianos, eu vou ver música italiana, eu vou ler coisas em italiano. Então, acho que o que, mesmo quando a gente está longe da nossa terra, a gente se pode conectar através da cultura, né? Que ela não te abandona mais. Não te abandona nunca. Mas eu falei italiano, já começo a falar.
eu acho assim, a gente sempre fica muito orgulhoso, nós temos orgulho das pessoas que saem do Brasil em busca dos seus sonhos, né? Levam com elas a esperança, né, de uma vida nova, de um tempo novo. E o que eu queria dizer para vocês é que a gente tem orgulho de saber isso. Nós ficamos felizes com as pessoas que expandem, né, que vão... Né, é uma expansão pessoal, né? Você poder passar por uma série de superações para poder viver numa outra narrativa, já que estamos falando de Sapiens. E eu só desejo muita felicidade e parabenizo, né, por essas escolhas, mesmo com as dificuldades, mas são belíssimas escolhas.
Muito obrigado.
Mandou bem. Gostei.
Gostou?
Vocês estão confortáveis? Hã? Vocês estão satisfeitos?